Uma pessoa está perguntando: quando existem sentimentos interpessoais e certas partes do corpo físico são afetadas por dores, como se explica isto? Então, se é no plano dos sentimentos, as energias não estão combinando no plano astral. Então, as energias entram em conflito no plano astral. Isto produz dores no plano físico, porque o que acontece no plano astral reflete imediatamente no plano físico. E uma pessoa está perguntando se os novos seres humanos que nascem com um novo código genético, o que isso está acrescentando a eles que no DNA não havia. Bem, com o novo código genético, nós estamos já liberados da hereditariedade física. Não há mais hereditariedade. E também não há mais agressividade. A agressividade é intrínseca ao código DNA. E a hereditariedade também. Destas duas coisas, nós estamos completamente liberados. Este novo código vai trazer também um novo tipo de reprodução. Que isto virá com o tempo. Não será mais uma reprodução sexuada como é agora, mas como os corpos se tornarão mais sutis, este processo se dará num plano sutil, num plano interno, no plano etérico, e depois se refletirá no físico. E uma vez que não comemos mais carne, pergunta uma pessoa, não seria coerente não usarmos também o couro nos sapatos, nas bolsas, etc.? Sim, seria do ponto de vista do reino animal um aperfeiçoamento da proposta. E uma pessoa diz que a dúvida o tem paralisado em muitos momentos em que tem que tomar decisão. Qual é a origem da dúvida? E como posso começar a eliminar a dúvida da minha vida? A certeza sobre algo é uma coisa que só a alma pode enviar. Fora da alma, nós não temos certeza de nada. É na alma que nós ficamos seguros a respeito de alguma coisa. Então, a humanidade que não é guiada pela alma vive iludida. Embora não saiba, é tão iludida que não chega a ter dúvida sobre certas coisas. Quer dizer, não sendo guiado pela alma, tudo está meio fora de lugar, naturalmente. Quando começa a chegar uma dúvida em uma mente, talvez ela tenha feito progressos, porque a humanidade normal não duvida. Vive iludida e nem percebe. Quando chegam as dúvidas, é sinal que esta ilusão está meio abalada. Agora, a dúvida pode se refletir em diferentes setores. A dúvida é própria de alguém que evoluiu com respeito a quem está totalmente iludido. Só que é preciso que esta dúvida vá para setores positivos e não setores negativos ou supérfluos. Então, que a gente tenha dúvidas é sinal que já evoluiu com respeito a quem não tem dúvida alguma e é iludido totalmente. Então, a dúvida é um passo. Agora, nós temos que aplicar esta dúvida, temos que canalizar esta dúvida para não desgastá-la. E uma pessoa pergunta por que que existe hoje em dia tanto erotismo manifestado. Isso que existe hoje é um estágio que está nos mostrando que está muito próximo uma transformação. Então é um momento de síntese de toda a vida erótica da humanidade. Então é um momento em que uma transformação está se aproximando. Então está havendo um aumento desta situação. Na nova etapa, a reprodução não será mais sexuada. De forma que a humanidade está vivendo as suas últimas etapas nesse tipo de reprodução. Então tudo está muito exacerbado, como se estivessem se despedindo de alguma coisa. Isto como a humanidade como um todo. E uma pessoa diz que duas manhãs seguidas os despertadores não funcionaram. E não havia motivo porque ela regulou tudo, estava tudo bem, mas não houve despertar. Duas manhãs seguidas. O que, que isto quer dizer? O despertador é um mal necessário para alguns. O corpo físico tem a sua própria consciência. O corpo físico tem uma consciência. E tem a sua própria percepção em nível subconsciente. Então, quando nós necessitamos despertar uma determinada hora, o corpo físico tem capacidade de acordar. Ele não precisa de despertador. O corpo físico tem esta capacidade. Basta que a mente lhe transmita que ele precisa despertar a tal hora e ele desperta. Não é necessário o despertador. Se a gente usa despertador, é porque nunca treinou isso. É porque não teve fé no corpo físico. E é porque não conhece as possibilidades do corpo físico. Então o corpo físico não responde a isto normalmente. Mas é preciso criar, então, uma confiança na consciência do corpo e uma confiança de que a mente vai transmitir para o corpo físico esta ideia. O despertador, além de ser um instrumento para que o corpo físico não desenvolva isto e para que você não entre em contato com o corpo físico, porque se o despertador resolve o problema, você nunca vai resolver este problema com seu corpo físico, de despertar na hora necessária. Então, o despertador é negativo do ponto de vista de você evoluir nesse sentido com respeito ao seu corpo. E além disso, o despertador é negativo porque com ele os nossos corpos sutis entram violentamente no corpo físico. Quando o despertador toca, o etérico, o astral, o mental, todos entram violentamente, todos ao mesmo tempo. E isto, além de ser um choque, isto além de não ser uma coisa harmoniosa, isto prejudica o processo do despertar. Porque o nosso despertar tem etapas e o despertador anula todas estas etapas e faz tudo de uma vez. O processo do despertar é que o mental, o corpo mental, vá se aproximando e vá se introduzindo. O astral vem logo em seguida e o etérico vem por último. Então, quando o etérico começa a se introduzir no corpo, o astral deve estar quase introduzido e o mental já deve ter encarnado. Quando isto acontece assim, o cérebro grava o que se passou à noite, enquanto você estava dormindo. Então, se o mental vai entrando lentamente, o cérebro vai gravando tudo o que o corpo mental está trazendo. Da mesma forma o corpo astral e da mesma forma o corpo etérico. E isto precisa ser feito lentamente, isto precisa ser feito num ritmo bem harmonioso e natural, para que o cérebro grave e para que você tenha alguns momentos, antes de começar a sua vida diária, de tomada de consciência ou de recapitulação do que se passou à noite. Isso é muito importante, porque nós não precisamos não ter consciência do que se passou durante o sono. Nós podemos ter plena consciência, mas precisa que esse despertar seja correto. Quando esses corpos entram, então o cérebro registra. E aí nós teremos que ter um tempo para observar o que o cérebro está registrando. Vocês já devem ter feito essa experiência, que quando vocês despertam tranquilamente, vocês vão aos poucos se lembrando. E à medida que lembram de certas coisas, o cérebro traz outra, e se revela outra, e assim por diante. Isto é uma coisa que precisa um tempo. Isto não pode ser feito de repente. Então, à medida que o cérebro vai registrando e que você vai tomando consciência, e quando o etérico termina completamente de entrar, aí você está totalmente consciente, aí você está totalmente acordado, então aí você começa a avaliar, você começa a refletir tudo aquilo que se passou. E você vai, com isto, entrar de uma forma diferente nas atividades do dia. Você vai entrar nas atividades do dia com seus corpos todos equilibrados, todos harmonizados, e você tendo trabalhado o que se passou durante a noite. E, portanto, muitas coisas você pode completar durante o dia, outras coisas você pode prosseguir, você pode continuar. Certas coisas que ficaram incompletas ou que você não compreendeu, certos sonhos que você não conseguiu perceber o significado, você registra que não conseguiu compreender aquilo, já fica um trabalho para a próxima noite, já fica um trabalho para ser revisto no próximo sono. Mas para isso tudo, nós teríamos que estar já despertos, com todos os corpos dentro do físico, um certo tempo antes de nos levantarmos para sair, para fazer outras coisas. Então nós temos que ter um tempo aí. E esse tempo necessário que cada pessoa desenvolve, isto varia de pessoa para pessoa. Na minha experiência, às vezes eu tenho algum compromisso e devo me levantar às 5 horas. Quando eu tenho que me levantar às 5 horas, às vezes 2 horas antes eu já estou completamente desperto, e aquelas 2 horas são exatamente para as coisas irem entrando naquilo que tem que acontecer às 5. Isso só pode acontecer se nós temos este tempo. E quando nós não temos este tempo e levantamos e vamos direto fazer alguma coisa, nós sentimos a diferença. É muito diferente. E muitas vezes nós despertamos 2, 3 horas antes da hora do compromisso na qual a gente está empenhado, as coisas se resolvem mais ou menos rapidamente, então às vezes acontece de nós tornarmos a dormir. Mas aí não vai ser um sono completo, aí vai ser um outro tipo de sono, no qual se pode até fazer uma experiência extra, que não fazia parte daquela noite. Então, podem acontecer coisas que não estavam previstas naquela noite, nesses pequenos momentos de sono, depois que você resolveu despertar e que sobrou tempo para você se levantar. Mas as pessoas perguntam, mas eu preciso dormir 8 horas, eu preciso dormir 10 horas, como é que eu vou fazer com tudo isto? Esses processos são para aqueles que já necessitam dormir menos. Isto não é um processo para quem precisa dormir 8 horas, e nem para quem precisa dormir 10 horas. Ali é outro processo. À medida que nós vamos ficando interessados na nossa vida interior, e à medida que vamos tomando contato com o nosso mundo interior, nós vamos nos restaurando com este contato. Então, a necessidade de horas de sono vai diminuindo. Então, se você vai buscando o seu mundo interno, se você vai se relacionando com a sua vida interior, você não precisa mais dormir 8 horas. Você vai diminuindo isto e vai chegar naquele número de horas que você precisa. Não há uma coisa estipulada para isso. Mas, pelo que se conhece desse campo, aqueles que não precisam mais dormir 8 horas, porque já estão se suprindo de outra maneira, esses que não precisam mais dormir 8 horas, normalmente passam para 6. Depois, quando não precisam mais de 6, porque estão sendo mais supridos de outra forma, então passam para 4. Então, até 4 horas é normal que qualquer ser organizado, que qualquer ser que faça a busca, que faça o caminho, tenha como tempo necessário para dormir. 4 horas é o normal para um processo assim. Agora, menos de 4 horas, todas as noites, aí já começa a ser algum processo especial e que teria que ser estudado caso por caso. Mas até 4 horas é totalmente normal, e isto devia ser o caminho de todo mundo, não dormir mais que 4 horas, se está fazendo o caminho e se está sendo suprido por dentro. Isso é um dado interessante, né? Não é para a gente querer fazer isso de uma forma forçada, mas é para a gente conhecer eventualmente o próprio processo, não? E se quer servir mais 4 horas de dia e dormir só 4, então providencie para que seja suprido mais, porque isto é totalmente normal. Agora, menos de 4 horas já são casos especiais, que pode acontecer também, mas não entra aqui numa normalidade. É bom também a gente dizer, não, que essas coisas não devem ser forçadas, né? A pessoa deve ter a tranquilidade, a calma, né, de saber quanto o corpo dela precisa dormir, não, e obedecer, acompanhar e providenciar para que esse sono necessário seja o melhor possível, e não ele ficar artificialmente começando a dormir menos, porque isto não vai acabar bem. E uma pessoa pergunta se, para ajudarmos os outros, nós precisamos estar enviando pensamentos para elas. E se é isto que nós podemos chamar de oração? Enviar pensamentos para uma pessoa pode ser uma interferência de karma muito séria na vida da pessoa. Porque nós não sabemos se os nossos pensamentos correspondem àquilo que ela deve ser e àquilo que ela deve fazer. Então, para nós ajudarmos alguém, nós precisamos estar, em princípio, conscientes de que aquele indivíduo é uma alma, que aquele indivíduo é um espírito, que aquele indivíduo tem um destino, que o seu espírito, que a sua alma conhecem. Então, se nós afirmamos esses pontos positivos, nós vamos ajudando o indivíduo. Porque se você vê uma pessoa como alma e não como aquilo que ela está aparentando, esta alma vai se sentir atraída e esta alma pode ir crescendo. Da mesma forma, se você vê uma pessoa como um espírito, esta mônada pode responder a esta invocação. De forma que, se você afirma que o indivíduo tem de positivo, aquilo que dentro dele está latente eventualmente começa a emergir, começa a se manifestar. Essa é a forma verdadeira de ajudar. Agora, há outras circunstâncias em que a gente pode ajudar também externamente, mas aí precisa observar bem os sinais de que isso é positivo. E principalmente observar até que ponto isto é uma interferência de karma e até que ponto isto está deixando o indivíduo submisso a uma força que ele não vai poder transmutar, que ele não vai poder acompanhar, ou que ele não é muito consciente dos efeitos dela. E aqui uma pessoa pergunta qual é o nosso papel consciente diante das informações que estamos recebendo. O nosso papel é, se nós estamos em harmonia com essas informações, ir colocando em prática aquilo que ainda não colocamos. Às vezes nós não colocamos uma coisa em prática porque não descobrimos ainda que temos que colocar, que não conhecemos ainda aquela coisa. Mas uma informação chega, nos desperta, então nós teríamos que colocar aquilo em prática. No colocar em prática, aquela informação se amplia, Porque na vivência daquilo que se descobriu, na vivência daquilo, outras coisas vão se apresentando. Então nós vamos aprendendo. Mas se nós não colocamos em prática, ficamos só com aquela teoria cristalizada na nossa mente, e com o tempo a nossa mente vai ficando cristalizada. Isto é, a nossa mente vai ficando como que parada, sem poder desenvolver. Porque nós não colocamos em prática aquilo que a mente gravou, aquilo que a mente recebeu. E aqui uma outra pessoa pergunta: fale um pouco sobre a depressão. Eu sinto uma pressão muito intensa, que vem acompanhada de muito desânimo, e eu gostaria de estar mais próxima de Deus. E o que fazer com a pressão que às vezes eu sinto? O que nós chamamos de depressão é uma falta de contato com a nossa essência interna. Então, o remédio para a depressão não são pílulas nem gotas. O remédio para a depressão é você realmente ir buscar a sua essência interna e você dar os seus passos naquela direção e não ficar repetindo demais experiências negativas que você já sabe que não levam para esta união. Então, se você está fazendo um trabalho de ir ao encontro da sua essência, e se você não está repetindo demais certas experiências que você já sabe como vão terminar, nem precisaria estar perdendo tempo com elas, se você se atualiza neste ritmo, que é o ritmo das energias de hoje, nos estimulando e estimulando o planeta. Então, se você sintoniza com este ritmo, você não conhece depressão. Depressão está aí porque você está ligado a coisas que são velhas, são antigas, que já são superadas, que não é mais o seu caminho, que você não tem mais nada a ver com elas. E com isto você vai perdendo contato com aquela sua parte viva, desperta, não? Que está no seu interior e que está aí para se revelar. Agora, se você está sentindo pressão intensa, é porque esta sua parte interna já está pronta para se manifestar. Ela já está num certo grau de amadurecimento, de experiência, que ela necessita se manifestar. E você precisa permitir que ela se manifeste. Você precisa deixar que ela se manifeste. Quando esta parte interna nossa começa a se manifestar, ela vai nos indicando coisas completamente novas, completamente inéditas. Então, estas pessoas que não permitem que o seu lado interno se manifeste são pessoas que estão viciadas ou que estão muito acostumadas, habituadas ou que estão acomodadas nas suas formas velhas de ser, nas suas formas antigas de compreender, de resolver as coisas e de viver. Então, aí, elas estão acomodadas nesta forma que elas já encontraram para conviver e para viver, e então não querem que esta parte nova emerja, porque esta parte nova, quando emergir, ela vai trazer um outro ser, vai nos transformar num outro ser, vai transformar toda a nossa vida e vai transformar o planeta, que a esta altura está aí todo um planeta para ser transformado. Então, isto também precisa ser transformado. Tudo precisa ser transformado. E nós temos que estar nessa energia, temos que estar nessa corrente. Aí não há possibilidade de haver depressão. E uma pessoa sonha que ela está andando sobre pedras muito altas e que existe muita água lá embaixo e ela tem sempre medo de cair. Então, essas pedras na qual a pessoa sonha que caminha sobre elas é o nosso lado lemuriano, é o nosso lado instintivo, é o nosso lado de agir por impulso, é o nosso lado de se deixar evoluir naturalmente. e não fazer nenhum esforço para ter uma evolução mais acelerada, para começar a entrar em outras leis evolutivas, em leis evolutivas superiores. Então, caminhar sobre as pedras é estar nesta situação, de estar naquilo que é a lemúria em nós, daquilo que é este estado da raça humana, na qual o instinto e a evolução natural predominavam. Agora, esta água lá embaixo representa o lado atlante nosso, representa o nosso lado emocional, o nosso lado emotivo, que está presente também nesse quadro da composição do ser. E esta pessoa tem medo de cair porque ela já está se tornando mental. Então, ela tem medo de cair dessas pedras lá na água porque algo nela já se desenvolveu, ela está se tornando mental, e quem está se tornando mental não está mais completamente harmonizado com o lado lemuriano, nem com o lado atlântico, nem com o lado emocional. Quem está se tornando mental precisa já de outras conexões, precisa já de outros contatos. Precisa colocar, por exemplo, a reflexão, a ponderação, a busca mental. Precisa colocar este trabalho de buscar, de estudar, de se aprofundar, de observar, de se transformar. Quer dizer, precisa fazer isto bem conscientemente. Precisa transformar a vida neste exercício contínuo. Então, nós estamos já num grau de evolução mental. Então, por isso que esta pessoa está tendo este sonho, está com medo de cair lá na água, porque ela, para se preservar, para ela evoluir, ela precisa desenvolver a mente. E nós temos sempre o que desenvolver na mente. Basta que a gente se observe no nosso presente, basta que a gente se observe, se olhe e vá imediatamente ver o que tem que mudar, o que tem que transformar. Vá imediatamente ver, porque tudo aquilo que é desatualizado vai ser visto, vai ser observado. E você vai atualizando. À medida que você vai atualizando, aí vão surgindo novas coisas. Aí a mente começa a perceber que ela sozinha não basta para este processo continuar. Ela bastou até ela observar aquilo que não está atualizado, você atender aquela observação, você se ajustar, você avançar, mas aí a mente precisa de mais alguma coisa. Aí a mente precisa ir tocando um nível superior para você poder prosseguir, continuar, não através da mente, não através desse trabalho mental de raciocínio, de busca e de pesquisa, não? E de observação. Mas você vai continuar intuindo. E aí então sua mente vai ficar em paz. Sua mente continua evoluindo, sua mente continua servindo, continua atuando, mas em paz. Em paz, porque você abriu a porta para a intuição. E o que a mente evoluída quer, no fundo, é ser absorvida nesse plano intuitivo, nesse mundo intuitivo. Porque a mente, como corpo, a uma certa altura, ele cansa. Ele fica velho, fica antigo, ele cansa. Então ele precisa ser absorvido para se transformar em outra coisa. E isto que essas mentes de hoje estão buscando, querendo e precisando. Elas precisam ser absorvidas nesse nível intuitivo, nesse nível mais amplo, maior e superior. O que importa nestas coisas é a gente reconhecer esses pontos e imediatamente corrigir. Não adianta ficar ressentido, não adianta ficar deprimido, não adianta responder, não adianta justificar. E nós perdemos um tempo enorme em justificar as coisas. Então diz, olha, aquilo ali está errado. Aí o outro começa a justificar. Não tem que justificar, você tem que ir lá e arrumar. Não tem que justificar nada. Tem que arrumar, tem que pôr em ordem. E o tempo que se gasta em justificar, em explicar, em ficar ressentido, em cair, em levantar, tudo isso é um tempo perdido. E que a energia de hoje não prevê mais isto. A energia de hoje é muito dinâmica. A energia de hoje é uma energia de síntese. A energia de hoje é uma energia de caiu rápido, levanta e vai, continua. É assim a energia de hoje. A energia de hoje não impede que ninguém caia. Porque a gente cai porque ainda não aprendeu a andar, não aprendeu a olhar, não aprendeu a ser. Então cai. Isso é natural. Mas cai, levanta e vai, continua. E retoma o ritmo da energia. Retoma o ritmo. Refaz o seu contato no seu nível melhor e retoma. Então o arrependimento, a depressão, o ressentimento para consigo próprio, que isto é muito comum nas pessoas conscientes, ficarem ressentidas consigo, ficarem descontentes consigo. Isto é uma desculpa da parte inerte da matéria para você não caminhar. Porque nós somos compostos de inércia também. A inércia começa a apresentar para você todos os seus defeitos, e com isso ela predomina, e com isso você não fica dinâmico como deveria ser se contatar uma outra parte do seu ser, que não é a inércia. Então a inércia nos ilude muito, a inércia nos atrasa muito, porque fica mostrando para nós o passado, fica mostrando para nós o que aconteceu ontem, o que aconteceu anteontem. A inércia fica mostrando o que aconteceu há meia hora atrás, compreende? Mesma coisa que vocês estivessem aqui agora, pensando no caminhão que atrasou. Percebe o que é a inércia? É você pensar naquilo. Porque você não está mais no caminhão. Agora você está num outro transporte. Você já está num outro transporte. Você já está no impulso de um outro veículo, não do caminhão. Nesse momento você está no impulso de um outro veículo, de um veículo interno seu, e você interrompe a marcha desse veículo que já está andando agora, se lembrando do caminhão, compreende? Assim a gente vai fazendo na vida, e isto realmente não é compatível nem com a energia de hoje, nem com o signo astrológico desta era, nem com a atual fase do planeta Terra, nem com os centros planetários que já estão atuando sobre a humanidade. Isto de ficar olhando para trás, de ficar recordando, de ficar inerte, isto é totalmente desatualizado. Então, se isto é uma situação que perdura, se nós insistimos numa situação como esta, o que acontece é que vamos ficando com os corpos abalados, com o corpo mental cansado, com o corpo emocional envolvido com todo esse material espúrio e o corpo físico doente, o corpo físico não totalmente ativo e não totalmente organizado. Veja que isto é um assunto na consciência. Isto não é um assunto só no mental, só no emocional ou só no físico. É na consciência que nós temos que tomar uma decisão. É na consciência, é no plano da consciência que nós temos que fazer uma definitiva opção. Porque aí esta opção feita na consciência é isto que vai mover, é isto que vai transformar os corpos. É isto que vai transformar o mental, é isso que vai regenerar o emocional, é isso que vai curar o corpo físico, se for o caso. Se o ser interior ainda estiver interessado nesses corpos, ou se ele já está visando outros corpos, novos corpos. Então, esse trabalho é na consciência. Isto é na consciência que tem que acontecer. E sendo um passo, ou uma escolha, ou uma atitude que nós temos que tomar é na consciência, Não existe nada neste mundo que nos impeça de fazer isto. Porque se fosse uma atitude física, aí você ia depender do seu estado de saúde, você ia depender de tantas circunstâncias, até de um ambiente físico, para tomar certas atitudes com seu corpo. Mas não é aí que você tem que trabalhar. Isto vai ser trabalhado e vai ser transformado por reflexo, dependendo do que você fez na sua consciência. Então, na sua consciência, você vai dizer, minha opção é esta. E claro que você vai se ligar com o que está acima da sua consciência e não abaixo. Porque abaixo da sua consciência, você só vai encontrar um mecanismo viciado. Abaixo da sua consciência, você vai encontrar formas, pensamentos, preconceitos, ideias típicas desta humanidade. Você vai encontrar todos os meios de comunicação levando você para aquilo que você não quer ir. Você vai encontrar uma educação doente. Você vai encontrar uma falsa educação. Se você olhar para baixo da tua consciência, se você olhar para baixo, você só vai encontrar trabalho por fazer. Então, com a sua consciência, fazendo as suas opções, você tem que olhar para cima. Você tem que olhar para o alto, porque nos níveis além da tua consciência, nos níveis que estão em planos mais elevados, ali é que está o que você está buscando. E que tanto pode ser para você se conectar com planos superiores, ou pode ser que aquilo te dê a forma, o estímulo, a energia e a luz para você trabalhar esses planos inferiores, esses planos aonde os problemas estão todos para ser resolvidos, porque a matéria está toda para ser purificada, matéria está toda para ser reorganizada. Então nós temos que fazer a nossa opção em consciência. Isso não tem nada a ver com o nosso karma, não tem nada a ver com a nossa família, não tem nada a ver com a nossa condição social, com o nosso estado de saúde. A sua consciência está num plano de liberdade. A sua consciência é livre para tomar a opção que naquele momento ela for capaz de tomar. Então, ali é que você tem que fazer a sua opção, ali é que você tem que trabalhar, ali é que você tem que tomar as suas decisões. E tomada esta decisão, você vai pedir ajuda para o alto. E esta ajuda vem, porque todas estas forças do alto respondem a qualquer abertura. Por menor que seja a abertura, elas respondem, e por ali elas passam. E já é uma ajuda para o mental, para o emocional, para o etérico físico, isto tudo é já uma grande ajuda, uma grande transformação para aquilo que tem que ser transformado. E realmente está tudo para ser transformado. Nada está nesta manifestação, nesta evolução, nada está aí para ser confirmado. Tudo está aí para ser mudado. Tudo está aí para ser transformado. E se nós entramos neste ritmo, nós não vamos ter nenhum problema íntimo, nem nenhum problema psicológico, nós não vamos ficar presos a nenhum ponto anterior. Se nós estamos neste ritmo, e se estamos dispostos a persistir nesse ritmo, daqui a pouco você não está mais nem lembrando de você. Você não está mais nem se ocupando mais de você, porque é nisso que tem que chegar. É você se ocupar daquilo que precisa mais. É você se ocupar daquilo que precisa mais do que você. É você se ocupar daquilo que ainda não chegou no ponto que você chegou. É disso que você precisa se ocupar, não de você. Porque você, servindo, o seu desenvolvimento é automático. Se você servir desinteressadamente, se você passar a servir esquecido de si, a sua própria evolução é automática. Você não precisa nem estar pensando nisto. Basta que você se ponha a servir. E aí o seu processo, a sua evolução é automática. Num ou noutro momento, você tem que observar certas coisas de você para de novo reconfirmar as suas decisões e as suas opções. Não é que você vá desconhecer tudo o que acontece, como se não estivesse acontecendo, não. Certas coisas que se passam com você e que não correspondem mais ao seu ponto de consciência atual, você observa e ali você toma uma atitude. Ali você cuida daquilo, mas muito rapidamente, sem se distrair do trabalho principal. E se aquilo começar a dar muito trabalho, se aquilo começar a te segurar muito, você diga, então, olha, fique para lá um pouco, eu vou tratar do que eu tenho que tratar, depois eu volto. Nunca diga, te rejeito, porque não resolve. Aquilo vem atrás de você. Você vai se reforçar, você vai se refazer, você vai se reorientar, você vai se reconfirmar, e quando você olha para aquilo, aquilo diminuiu de importância para você. Então fica muito mais simples você lidar com aquilo. Fica muito mais simples você estar lidando com aquilo.